Amém. Hoje eu recebi uma ligação do Humberto. Ele está lá em Tupã, Ramiro? Ali perto de Marília, né? Fica perto de 70 quilômetros, mais ou menos, de Marília. E ele está fazendo reuniões lá, diz que está indo muito bem, mandou um abraço para a igreja. E espera que a gente o ajude, né? Então, logo a gente vai ver se faz uma, dá uma ida lá. Pelo menos para dar uma força, fazer uma reunião lá com eles, né? Depois, quem sabe uns dois carros assim pudesse ir lá. É bom. As igrejas Palmas, Fortaleza, etc., sempre começou assim, né? A gente vai, mineiros, e o pessoal fica entusiasmado quando vê chegando, pensa até que a gente é convertido, né? Aí, até eles descobrirem que nós ainda temos muito o que aprender, né? Até eles descobrirem que nós ainda deixamos muito a desejar, aí eles já estão envolvidos e dificilmente vão poder voltar atrás. Não, estou falando isso, é claro que não é brincadeira. Na verdade, a gente vai sabendo que, como nós cantamos, apesar de saber que Deus já esqueceu do nosso passado, mas nós temos consciência de que todos os dias nós estamos aprendendo, nós temos consciência de que todos os dias nós estamos pecando, né? E cada vez que a gente peca, a gente aprende também, né? Se nós quisermos, a gente aprende, porque o poder de Deus, interessante, o poder de Deus, que depois que Deus esquece o passado da gente, e tem a impressão que você não vai pecar mais, né? Nós temos aquela falsa ideia de que às vezes a gente converteu realmente, que não vai mais pecar, né? Na verdade, o caminho da gente, o caminho do cristão, ele começa ali. Ele começa ali, quando Deus perdoa o seu passado e chama você para caminhar. Então ali é que começa, ali é que a luz acende, ali é que você nasceu. Então tem todo um crescimento, tem toda uma estrada, um caminho a percorrer, né? Eu lembro muito, quando eu comecei, eu gostava muito daquela música que eu já cantei aqui um pouquinho. Eu cantava e achava interessante. Eu tinha consciência de que aquele caminho eu ia andar por ele. Lembra? Né? Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Isso ainda estava lá na Igreja Católica ainda. Né? Se o padre não tinha consciência, eu tinha, de que eu ia andar. Bem? Tanto é que estamos andando. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, eu lembro tranquilamente disso. Lembro como se fosse hoje. Cada hora em meu viver, serei fiel. Bem? Lembro como se fosse hoje. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. E interessante que eu cantava, né? Pensando que eu estava fazendo um juramento lá no quartel. Vou ser fiel. E eu estou pelejando para ser fiel até hoje. É como eu falei, o caminho começa ali. A gente pensa que Deus esqueceu do nosso passado, tal, e nós convertemos e está tudo arrumado. Não. Ali começa a carreira cristã. Ali começa realmente a luta contra o pecado. É ali que Deus começa a provar. É ali que Deus começa a nos preparar para o céu, para o reino de Deus. É ali que a gente vai ver se é aprovado ou não. provar, para que provar? Provar só para fazer graça? Provar para ver se aprova. Porque quem, se a gente prova, é para ver se aproveita, né, Valdete? Então ali começa a carreira cristã. Ali começa. Né? E aquele que quer estar de pé diante de Deus, sabe que um dia vai estar diante de Deus de pé e vai dar conta de tudo que ele fez na terra. Olha aí. Né? Então, se eu conseguir a minha liberação daquela hora, se eu conseguir, porque a igreja está sendo julgada agora, né? Se eu conseguir a liberação daquela hora, para mim vai ser uma graça. Então é melhor que Deus me corrija e chame a minha atenção e me, sabe, me puxe a orelha agora aqui, enquanto nós estamos passando por esse tempo aqui. Amém? Agora vamos abrir a nossa Bíblia, senão eu vou ficar falando aqui. E vamos abrir a nossa Bíblia no, em Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas capítulo 12, versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Vocês vão observar que a palavra, ela está diretamente relacionada com as orações. A palavra está diretamente relacionada com louvor, né? Então, quem perdeu a oração, quem perdeu o louvor, já perdeu uma grande parte do entendimento da palavra. Mas vamos lá. Lucas capítulo 12, versículo 35. Então está aqui. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede semelhantes a homens. Ele está falando isso com quem? Com quem? Ele esqueceu o passado. Ele está falando isso com quem ele chamou para caminhar. Ele está falando isso com quem aceitou, né, o Evangelho. Ele está falando isso com quem está no caminho, com quem está caminhando, com quem está na estrada. Ele não está falando isso com os mortos. E nem está falando com quem ainda não converteu. Ele está falando com quem está caminhando. Então presta atenção, é comigo, é com você que ele está falando. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Para quê? Quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa e, chegando-se, os servirá. Amém? Quer venha na segunda vigília, quer venha na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então Pedro perguntou: Senhor, diz esta parábola a nós ou também a todos? Respondeu o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o Senhor porá sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Vou dar uma paradinha aqui para explicar isso aqui bem rapidinho, porque às vezes a gente fica pensando que é só, essa palavra é para o mordomo. E você pensa assim, eu não sou mordomo, né? A palavra aqui, entendeu? Qual é, pois, o mordomo fiel? Eu não sou mordomo, então não é para mim. Mas é porque Jesus sempre ensinou e falou para a gente entender. Ele falou por parábola para você entender. Porque, na verdade, o que Deus está fazendo hoje é preparando aqueles que irão reinar com Cristo. Aqueles que irão reinar com Cristo. E eles reinarão com Cristo. Então, a igreja, ela está sendo julgada agora. E aí, esse povo que está sendo julgado agora, que está sendo treinado, que está sendo preparado, é para servir a Deus no reino de Deus. Trabalhar, servir a Deus no reino de Deus. Então, todos aqueles que estão, que vão fazer parte da igreja, eles serão servos de Deus, serão, né? Por isso ele fala no versículo 43 assim, ó, a quem o seu Senhor. Então, se ele é Senhor, se você o chama de Senhor, você naturalmente é servo, certo? Então, se eu digo a ele Pai, eu sou filho. Se eu digo a ele, né, Senhor, então eu sou servo. Se eu digo a ele irmão, então eu sou filho de Deus, porque se ele é filho de Deus, eu sou irmão dele. E assim por diante. Então, se ele é meu Senhor, então eu sou servo. E ele, para que eu seja usado por ele, é preciso que eu o sirva, eu seja capaz de servi-lo. E ele está treinando a igreja, ele está preparando a igreja aqui para depois nos aprovar, não é assim? Nos fazer aptos para o reino de Deus. A Bíblia diz, nem todos aqueles que estão sendo chamados são aptos para o reino de Deus. Não é assim? Não são aptos para o reino de Deus. Deus nos está preparando a igreja. E por isso ele fala aqui, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Porque seja semelhante a um homem que espera o seu Senhor voltar. Então, se alguém está pensando, está numa casa, uma mãe que está em casa esperando o marido, esperando, né, uma pessoa, um funcionário, etc., tal, que está esperando, ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Porque ele está esperando aquela pessoa chegar. Eu lembro quando a gente esperava o general chegar no quartel, a gente cuidava de tudo. Porque aquele senhor que chegava no quartel tinha autoridade para corrigir todo mundo que estava dentro do quartel. A maior cabeça que estava dentro do quartel, que era o comandante, até o mais simples soldado. Aquele senhor que chegava era superior. Assim também nós esperamos o Senhor voltar. Nós esperamos o Senhor voltar. Então ele chama a nossa atenção para que estejam acesas as nossas candeias. Ou seja, que a gente esteja realmente enxergando. Para que eu vou ter acesa a candeia? Para me enxergar, para me ver, observar. Amém? Amém. Continuando. Você pode ler para mim aí a partir daí, filha? Em versículo 44. Versículo 44.
Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens.
Aí, ó. Nós somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. E ele, a Bíblia diz que quis Deus dar O mundo vindouro, o mundo, a terra, o novo céu, a nova terra, o que vai acontecer, não aos anjos, e sim aos homens. Então, nós somos os herdeiros. Mas para que Deus entregue a nós tanta responsabilidade que a gente não imagina como é que vai ser, a gente não imagina o que vai ser. O que diz a Bíblia é que olhos não viram, coração não sentiu, nada, mente. Pode imaginar o que Deus tem reservado para você. Então, é preciso que a gente confie nele, a gente acredite nele, a gente faça. Não, eu tenho certeza que eu tenho uma carreira a correr, eu tenho um aprendizado, né? Eu tenho uma coisa que Deus me chamou e eu acredito nisso. Amém? Toca para frente, por favor, filha.
Mas se aquele servo disser em teu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor desse servo num dia em que não o espera, e numa hora de que não se sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Vim lançar fogo à terra.
Até o 48. Até o 48 tá bom. Amém? Então, isso tudo que Deus estava dizendo aqui é para que a igreja esteja vigiando. Quer venha ele na primeira, quer venha na segunda, quer venha na terceira vigília, esteja a igreja com as lâmpadas acesas, vigiando. Até esses dias eu estava dizendo, ó, não sei se foi provado para quem que eu falei, ó, vigia, presta atenção, vigia. Eu não sei o que é vigiar, pai. Não sei o que é vigiar. Então, eu não sei bem como é que faz para vigiar. Amém. Então, coincidentemente, nós estamos falando sobre isso aqui agora, né? E eu acredito que muita gente realmente não sabe. Muitos de nós, às vezes, não sabe como é que vigia. Sabe como que vigia, realmente. Às vezes a gente não... Se nós não tecermos as coisas a detalhes, às vezes, a gente não sabe. E se nós não soubermos, a gente não pode vigiar. E eu fiquei pensando assim, como que eu vou vigiar se as minhas candeias não estão acesas? Não é assim? Estejam acesas as vossas candeias, cingidos os vossos lombos, né? Para que, quando o Senhor vier, achar você vigiando. Então, para vigiar, é preciso que a pessoa esteja acordada. Ela não pode estar dormindo, ela tem que estar acordada, acesa. Acesa a candeia é com os olhos abertos, né? Na luz. É assim que a gente vigia. No escuro, não tem como a gente vigiar no escuro. Então, como que a gente vigia? Como é que a gente faz para vigiar, né? Como é que a gente faz para observar essas coisas? Então, vigiar, no versículo 54, leva a minha filha, está vendo? Jesus, continuando esse mesmo capítulo, no versículo 54 até o 59, ele começa, ele fala um trecho interessante, quer ver? Lê para você ver. Para você entender.
Dizia também às multidões: Quando vedes subir uma nuvem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calor, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis, então, discernir este tempo?
Então ele estava dando a resposta aí, ele estava dando a resposta de como a gente ia vigiar. Porque, infelizmente, as pessoas que leram a Bíblia, ou que, às vezes, para ajudar, com boa intenção, trouxe uma série de dificuldades para a gente. Por exemplo, eles repartem a Bíblia, né? Pegam um capítulo igual esse, que é o 12, ele é extenso, um capítulo extenso, e divide o capítulo em vários trechos, né? E aí a pessoa lê um. Por exemplo, a ansiosa solicitude pela vida material. Quem lê, faz essa leitura, quando lê o texto, fica condicionado àquela primeira leitura. Aí vem embaixo, parábola do servo vigilante. Ele só vai ler aquele pedacinho da parábola do servo vigilante. E quando na realidade o original não tem essa divisão. Não tem essa divisão. Eu não sei por que entraram aqui e fizeram essa divisão. Isso prejudica. Então quem está lendo, procurando realmente entender, vai observar que no versículo 54 até o 59, o que Jesus está dizendo? Ensinando a pessoa a vigiar, né? Só que eu li, se eu ler aquele pedaço anterior, eu não vou preocupar com o da frente. Os sinais dos tempos tem nada a ver com vigiar, né? Aí você vai ler, vai ver que é vigiar. Vamos ver, pega lá, 54.
Dizia também às multidões: quando vedes subir uma nuvem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede.
Então, como é que eu vou ver se eu não tiver acesas as minhas candeias? Como é que eu vou ver a nuvem? Né? Como eu vou ver se vem chuva ou se não vem chuva? Se eu não enxergar, como é que eu vou saber que vai chover ou não vai chover? E quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calor, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis discernir o tempo? Aí então ele diz: olha, por que que você mesmo observa que esse tempo, que tempo que ele está falando? Olha, esse tempo está escuro. Olha, esse tempo está escuro. Vem chuva. Escureceu o tempo, é sinal que vem chuva. Então você afasta, pega o guarda-chuva, esconde. Por quê? Escureceu o tempo. Amém? Quando você vai na casa de uma pessoa e escurece o tempo, não escurece o tempo? Então você vai ficar veaco, você vai ficar acesa a sua candeia. Por quê? Só, ó, escureceu o tempo, trovejou. Então aí, presta atenção, nessa hora que você tem que ficar, ter um certo cuidado, porque se você tiver cuidado, o que vai acontecer? Você vai resistir, o diabo, ele vai fugir, acabou, você vai resolver o problema. Passa a tempestade. Enquanto passou a tempestade, você estava protegido. Passou a tempestade, você não molhou, você não foi atingido por nenhum raio, você não foi atingido por nenhum, né? Não estava debaixo de, está chovendo, está ventando e etc. Sai debaixo das árvores grandes, sai debaixo das árvores podres, né? Sai debaixo dos lugares perigosos. Não fica perto de coqueiro que atrai raio. É assim? E assim por diante. É a maneira da gente vigiar. Olha, você vê no versículo 57, se não é, diz assim, ó: por que não julgais também vós mesmo que é justo? Eu tenho certeza que se a igreja souber vigiar, ficar acesa, ela evita muito, mas muitos problemas. Vocês concordam? Se a igreja souber vigiar, se o filho souber vigiar, se a mãe souber vigiar, se a casa souber vigiar, nossa, nós vamos evitar problema demais. Vamos evitar, Vanilde. Porque depois que vem a... depois que a tempestade vem, depois que o vento sopra, depois que quebrou, depois que sujou, depois que aconteceu, aí, meu filho, o que nos sobra? O que nos resta? Hein? Juntar os cacos, né? Juntar os cacos, ver a sujeira, depois que deixou a coisa acontecer. Mas se nós soubermos, atendermos, prestar atenção no que é que Jesus está fazendo. Então, toda reunião, o que Deus ensina? Ele vem, abre um pouquinho os olhos. Para quê? Para que ele abre os seus olhos? Porque ele sabe que amanhã você vai precisar. Ele vê o amanhã, sabia? Ele enxerga o amanhã, o depois da manhã. Ele enxerga a semana que vem, ele enxerga tudo. Mas ele abre os seus olhos hoje. Ele prepara você hoje. Ele está vendo lá a coisa que você vai pisar. Você dá o nome que você quiser. Lá na frente. Ele sabe que você vai pisar. Então ele abre os seus olhos aqui, que você vai precisar enxergar lá na frente. E ele vai precisar enxergar. Então, ele vai abrir os seus olhos. Ó, para um bom entendedor, às vezes a gente fala que para um bom entendedor, um pinga é letra. Ah, não, fala mais claro, irmão, né? Mais claro, só se levar você lá e botar o seu pé lá. Não é assim? Porque Deus está vendo. Ou não é assim? Então, a igreja, ela precisa aprender. A igreja precisa aprender a levar muito mais a sério quem, Godoy? O seu Senhor. Ah, ele fala assim, seja assim como o Senhor que vem, etc, etc. Porque o Senhor. Então, a igreja precisa levar mais a sério o seu Senhor. Jesus disse, por que diz Senhor, o Senhor não faz o que eu mando? Então eu não sou seu senhor. E se eu sou seu senhor, interessante aqui, sabe, pela experiência, pelos anos que eu já tenho aqui na frente de vocês, eu tenho visto o seguinte, quanta coisa Deus avisou, quanta coisa Deus falou, e não foi levado a sério. E lá na frente aconteceu. E lá na frente ocorreu. Eu lembro até lá, até da comunidade, quando Deus disse, olha, nós oramos, Deus disse, olha, vai acontecer. Deus mostrou 8 anos depois uma coisa que ia acontecer. E aconteceu, 8 anos depois. E o desastre foi grande. E aqui também eu vejo muitas vezes, na vida da gente, no comportamento nosso, Deus quer é ajudar. Aí nós estávamos cantando a música aqui, né? Quantas vezes a gente ainda machuca, quantas vezes a gente ainda fere, ainda faz cair sangue do corpo de Cristo? É por causa dessas coisas. Porque aí nós vamos ter que pedir perdão. O senhor falou tanto. O Senhor falou tanto, o Senhor disse tanto, e eu tenho ouvido. Ou então ouvi de mau grado. Ou então eu fingi que não estava escutando. Ou então eu fingi que não era, pensei que não era para mim. E eu quero dizer para você o seguinte, você sentou aqui no banco, é para você. É com você que Deus está falando. E você não veio, Ele te trouxe. Trouxe para falar com você. Não saia pensando que não foi com você que ele falou. E se você souber vigiar, aí ele fica do seu lado. Você souber vigiar, Ele vai te dar a atenção, a força, a proteção, porque Ele falou com você e você fez. E nós treinamos, nós estamos aqui treinando, aprendendo, né? Aprendendo com Deus, amém? A escritura diz um lugar que é interessante, fala assim, eu não lembro dos lugares, né? Fala assim, não aprendestes assim com Cristo, não aprendestes assim com Cristo. Então Cristo é uma pessoa que está no meio de nós, é Ele que ensina, é Ele que fala, é Ele que diz, é Ele que vê a necessidade da gente, que traz a gente e que nos reúne aqui. Lembra quando no comecinho da reunião aqui, quem lembra o que, que eu falei? Quem estava aqui no comecinho lembra? Iraci estava. Quem está? Fernanda estava, ou não, Fernanda? Mas não lembro, eu falei, olha, éramos poucos. E eu disse o quê? Hã? É. Eu disse, onde dois ou três estivessem reunidos em seu nome, Helene estaria ali. E nós somos mais do que isso. Tinha uns cinco, tinha uns seis ou sete. Então eu falei, e nós somos mais do que isso. Então nós temos garantida a presença dele. Ele está no meio de nós. Amém? Lá na igreja católica ele não fala assim, ele está no meio de nós. E todo mundo responde. Não é? Às vezes responde sem saber. Ele está no meio de nós. Não é não? Então a gente fala as coisas às vezes sem saber. Mas aqui nós estamos tentando viver, não é só saber não, viver. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Amém? Nos ensinando. Eu acho tremendo isso. Olha, que Ele te trouxe, que Ele reuniu aqui. Sabe o que, que diz a Escritura? Que ninguém vem a mim se pelo Pai não for atraído. Ele está aqui. Quem atraiu você? Deus. Quem te trouxe? Deus. Que coisa boa. Não seja incrédulo, meu irmão. Viu? Sou não, né, meu irmão? Não seja incrédulo. E sim, crente. Ele está no meio de nós. Primeiro. Segundo. Ninguém vem a mim se pelo Pai não for atraído. Eu trouxe você. Ele vai trazer você quantas vezes for necessário. Se você vigiar, então, aí é que quanto mais você vigia, mais ele te atrai. Quanto mais você vigia durante o dia, pensando, analisando as coisas. Ó, vai chover, não vai chover. Amém? Vai cair, não vai cair. Vai ser assim, não vai ser assim. Os seus olhos estão acesos. A sua candeia está acesa. Amém? Você está andando com Deus. Andando com Deus, vivendo com Deus. O versículo 57 fala tremendamente o seguinte. Está aqui bem destacado na minha Bíblia. Por que não julgais também vós mesmo que é justo? O que, que Deus quer? Deus quer que cada um de nós aprenda a julgar. Deus quer que cada um de nós aprenda a julgar. Por que, que Ele quer que a gente aprenda a julgar? Porque nós vamos julgar. Nós vamos sentar, nós vamos trabalhar para Ele nessa área. Nessa área. O que, que nós vamos fazer? Julgar. Então tem que aprender a julgar o que é justo e o que não é justo. E o dia inteiro, a gente tem a oportunidade de, não, isso não é justo, isso é justo, isso não está certo, isso está certo, isso não pode ser, isso pode ser. Amém? Isso não é bom, isso é bom. Faz assim, não faz assim. Tá, e etc. Então é isso. E a sua vida vai ser muito melhor do que você pode imaginar. E a sua vida vai ser abençoada. por Deus. Por quê? Você é um servo de Deus. Trabalha para Deus. Vive com Deus. Tem Deus com você. Como que você pode não ser abençoado? Como que você pode se dar mal? Não tem como. Se Deus é por nós, não tem como. Então, o que nos falta é, muitas vezes, sabedoria, entendimento. É que, às vezes, a gente está dormindo. Amém? Amém. Era só isso. Só isso que eu tinha que dizer. Deus abençoe. Amém? Já aprendemos muito, não aprendemos? Aprendemos, Aline? O que, é que você aprendeu, Aline? O que, é que você... Né? Eu sei que você já aprendeu tanto na sua vida. Mas o que, é que você aprendeu aqui hoje?
Bom, que primeiro a gente tem que aprender a ser justo. Porque lá na frente a gente vai estar julgando junto com Cristo. E que a gente tem que vigiar. Tem que aprender a vigiar. Porque se a gente não vigiar, a gente não vai estar sendo justo assim também. Então, é, a cada momento a gente está vigiando porque Deus está falando com a gente e a gente só está aqui porque Ele chamou.
E parece que Ele tem pressa. Parece que Ele tem pressa. Então, esse dia Deus tem falado muito isso. Senhor, faz oração, invoca o Senhor, pede Ele, ensina, ensina, dirige, me mostra. Senhor, tá, parece que Deus tem pressa. E eu acho que tem, sim. Tem pressa, sim. Amém, Fernanda? E aí, Fernanda?
Amém. Eu achei muito importante a gente saber vigiar o tempo inteiro. Está escurecendo, está trovoando, então vigia. Esconde, pega guarda-chuva, que você vai passar pela tempestade sem molhar, sem ficar perto do raio, né? A gente tem tudo para vigiar e ser prudente, né? A gente é porque bobeia mesmo.
Você viu o tempo, escureceu o tempo. Então, né? Não é não? Velmo?
É, eu concordo quando você estava falando aí que a gente tem muito o que aprender, né, com relação a vigiar. É muito difícil chegar nesse ponto que Jesus quer que a gente chegue, né? Da mesma forma que a gente sabe discernir o tempo, se vai chover, se não vai, a nossa vida deveria ser assim também. Né? Acontecer alguma coisa, por isso que eu falo, julga você mesmo que é justo. Acontecer alguma coisa, já devia ser uma coisa automática. A nossa consciência já devia estar a tal ponto ligada para você, não, isso eu não vou fazer, porque isso não é justo. Então as duas coisas andam junto. Só faz justiça quem estiver vigiando. E normalmente, a hora que a gente peca, a hora que a gente faz injustiça, a hora que a gente não vigia. Então eu concordo, é muito difícil, é uma coisa que a gente precisa aprender mesmo, vigiar.
E você concorda que quem vigia, com certeza, se dá melhor, se dá bem, né? Sim.
Com certeza. A vida de quem vigia é outra. Deus evita, né? Ele mesmo, de tanto vigiar, ele evita de passar por uma série de coisas que uma pessoa que não está vigiando passa. É o exemplo que Jesus deu, né? Por isso que, realmente, quando fica separado, hoje eu estava entendendo isso. Eles separaram. Mas, por exemplo, uma pessoa que não enxerga, coitada, ela não sabe se vai chover, se vai ser sol, se vai ser vento, para que lado que o vento está soprando, se é do sul, se é do norte. Ele fica perdido, assim também a pessoa que não vigia. Ele vai sofrer uma série de consequências por não saber vigiar.
Por exemplo, o inimigo, eu acho que foi o inimigo. A pessoa não vigiou, o inimigo separou. E quando as pessoas não se perderam por isso, não estava vigiando corretamente, o inimigo veio e separou os trechos e ainda deu título aos trechos, né? Interessante. Separou, vocês concordam comigo? Como é que chama? Pede ajuda pros, como é que chama? Os universitários. Pedir ajuda para os universitários. Vocês concordam comigo, universitários? Hein? Que se você separa o texto, ainda dá título aos textos? Pois é. Não tem negócio de capítulo. Não, é. Era um texto só, né? É, pelo menos o capítulo, para facilitar, localizar. Agora, pegar o capítulo e começar a dividir o capítulo, ainda dá título, porque o capítulo não tem título, tem número. Amém? Mas se nós não estivermos vigiando, Godoy, a gente não percebe. Não percebe a falha, não percebe o erro. Amém, filha? Tem que vigiar. Tem que ser. A Bíblia diz assim: ó, seja simples como a pomba, perspicaz como a serpente. Tem que ser veaco, tem que ser sábio. Amém, gente? Para nós mesmo. Agora, quem está vivendo a experiência disso, sabe muito bem que isso é tremenda verdade. A gente evita muita coisa. O que ele falou lá? Se você estiver vigiando, o que vai acontecer com o ladrão? Vai. O ladrão não vai. Ele vai ficar a botina. Por quê? Porque ele passa ali e está com a luz acesa. Tem gente lá. O guarda está lá. Pronto, o ladrão vai procurar uma casa. Quem tem experiência aí com esse negócio? Vacilo. Não é não, Vacilo? Aí, tá vendo? Aí, ó, o Assis aqui ajudando.
Não, mas é mesmo. Joga até pedra no telhado pra ver se tem gente, se tem cachorro, né? E é desse jeito. Ele fica vigiando ali. Passa um dia, passa dois, né? E fica vigiando. Cartas negócio de cartas lá no cara. Eles colocam papéis lá, depois olha lá, vê se está cheio ou não. Aí vê que não tem gente. Aí a hora que eles entram para dentro, fura até a parede para poder roubar as coisas.
Amém? Como é que
é? Esse ladrão aí é mais antigo um pouco. Que hoje está fazendo isso aí não.
É. Não.
Na cabeça do nego, entra é com quem tiver.
É. Agora, de que maneira, por exemplo, você me deu uma boa ideia aqui. De que, olha aí, por exemplo, às vezes num tempo passado, bastava acender a luz, né? Bastava saber que tinha gente lá dentro, que a carta não estava, né? A luz não ficou o dia inteiro acesa, só acendeu à noite e tal. Então já era sintoma de que tinha gente na casa. Mas como o Arthur está falando, hoje eles não querem saber, já estão chegando com a arma e assaltando. Chega, você está entrando, e ele aproveita que você está entrando, até ele precisa de você lá dentro para demonstrar as coisas, né? Não é isso? Para dizer onde é que está. É, precisa do carro, depois para poder levar a bagagem. Então, eles vêm, tá. Nesse caso, qual seria o nosso procedimento?
Dar o carro, mostrar onde está o cofre. Pedir muita paciência para eles. A gente tá chegando, tá, né? É, se precisar, dar o telefone, né? Para passar um dinheiro para a conta dele, às vezes, né? Tá precisando. Não pode reagir. É, isso aí é o que a gente tem que fazer. Né? Se quiser ter uma vida com Deus e se quiser ficar vivo também, né? Não quiser morrer. E ir direto encontrar com a Nossa Senhora de Fátima.
Mas não é verdade? Então, aonde que a gente aprende a ser desse jeito? Ser, entendeu? Mas longe de mim querer reagir, longe de mim querer, sabe, fazer. Por quê? Porque eu aprendi, Deus disse, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que comer. Lá no começo desse capítulo, lá fala. Larga de mão de tudo. Ó, esquece. Porque depois, ele não está ali comigo. Ele não está comigo. Está. Mesmo você estando sendo roubado, não pense que Deus não está com você, não. Ele está com você. É uma prova. Uma prova de como você vai reagir. É uma prova de como você vai proceder. Amém? Deus está com você. É tremendo. Ele está nos preparando, não para esse mundo, gente, para o mundo vindouro. Amém? Mais alguma coisa, Alisson? Não, amém. Amém? Wender, Suzy, considerações finais.
É como se eu achei interessante desde o início, né? O senhor explicando que Deus ele está nos preparando para o reino dele, né? Para reinar junto com ele. E para isso, desde já, a necessidade de vigiar, né? De estar atento, né? A tudo que está acontecendo. Porque só assim a gente vai ser capaz de julgar, né? O que é justo, o que não é justo. Porque se a gente estiver dormindo, não estiver atento, não tem capacidade para isso, né? Aí não tem como nem aprender, né?
Interessante também mais um detalhe para vocês aqui, que acesas as candeias, sabe o que que fazia a candeia ficar acesa? O azeite. Sabe o que que simboliza o azeite? O Espírito Santo. Então, quando a gente aprende, se alguém te obriga a dar um passo, anda dois, três. Não resistas ao mal. Resistas ao diabo. Não resistas ao mal. Você está pondo azeite na candeia. Você vai precisar, lá na frente você vai precisar. Azeite é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Eu sei o seguinte, quem tem Deus, quem anda com Deus, e quem quer Deus, e quem está buscando a Deus, e quem está gostando de Deus, tem erro não. Amém? Tem erro não. É vitória na certa. É vitória. Amém? É vitória na certa. Pode ter certeza. Amém? Pode ter certeza. Às vezes passa a noite inteira chorando, mas de manhã vem a alegria. Amém, Paulo? Amém, Vodemir? Aline? Godoy, as considerações. O telefone não vai lá? Aline também está ficando meio longe? Amém. Paulinho, também o telefone vai lá, Adriano, Neto, Silvio, o irmão aí, amém? Amém, vamos curvar então nossas cabeças, agradecer a Deus, por Ele estar realmente fazendo tudo isso por nós. Olha, esse dia eu estava orando e pensando, quanta coisa Deus já não me livrou, quanta coisa Deus já não me livrou, por ter um pouquinho acesa as minhas candeias. Quanta coisa Deus já não me ajudou. Eu sou grato a Ele. Eu queria que Ele tivesse muita misericórdia de mim e de nós todos. E que fizesse desta igreja realmente uma igreja que pudesse testemunhar dele. Sabe, uma igreja que pudesse realmente ser grata a ele pela obra que ele realiza. Né, Godoy? Pela obra que ele realmente tem realizado em nossas vidas. Quanta coisa Deus tem feito por nós. Senhor, se nós não sabemos ser gratos, se nós não sabemos corresponder, é uma coisa que nós queremos te pedir. Não leva em conta. Não leva em conta porque nós estamos plenamente de acordo com o Senhor. só isso nos faz ficar do teu lado. Nós estamos plenamente de acordo com o Senhor. Isso mostra que nós podemos andar juntos. Mesmo que nós sejamos ignorantes, mesmo que nós tenhamos dificuldade para aprender, mesmo que o nosso coração não seja assim tão disposto, mas nós estamos de acordo com o Senhor. Isso nos permite andar juntos. Andarmos juntos. Isso nos permite ficarmos ao teu lado. Louvado seja o Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, ajudar aquele que ainda tem dificuldade, ajudar aquele que ainda não tem necessária força, mas que o Senhor possa dar a ele essa força, e, né, que o Senhor possa dar a ele essa graça, porque a partir dessa obediência, desse esforço, é que nós com certeza vamos merecer do Senhor cada vez mais, que o Senhor disse, né? Dai, dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, transbordante, deitar-vos-á no vosso regaço. E não, com certeza, será para nós motivo de muita alegria, de muita satisfação, sabermos que nós estamos aprendendo, que nós estamos crescendo, que nós estamos no caminho certo, na direção certa. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Os nossos olhos estão sendo abertos pela misericórdia do Senhor. Amém. 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 Que cada vez mais.
Não quero mais viver de engano.
Mais sabedoria.
De ilusões e de tantos planos. Se a cruz eu abandono, provo que
me faz sonhar os teus sonhos, me faz te amar como merece.
enterrando em nome de Jesus, é que realmente você tenha consciência de que o que você escolheu é o melhor. Vem, abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.